destaques na informação desta segunda-feira, com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Tragédia não para de aumentar em Pedrógão Grande. Faleceu um dos bombeiros que estava ferido. Há 63 vítimas mortais, 135 feridos. Flagelo dos incêndios também chegou ao distrito e em força. Onda de calor resulta em valores absurdos em Tomar, que registra a maior temperatura média diária de sempre. Mais tragédia. Agora no IC2, duas pessoas perderam a vida em embate frontal de autocaravana com automóvel.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta terça-feira. Continuação de tempo quente, maior nebulosidade na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro a partir do meio da manhã e durante a tarde aumento de nebulosidade nas regiões norte e centro com possibilidade de aguaceiros e trovoada. O vento é em geral fraco, moderado no Baixo Alentejo e Algarve. Nas terras altas da região sul, vento moderado a forte. Temperaturas máximas previstas: Faro 29 graus, Guarda 30, Porto 31, Lisboa 34, Leiria 36, Castelo Branco 37, Coimbra 38, Évora 39. Para Tomar e Santarém a máxima prevista é de 41 graus.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Faleceu um dos bombeiros que estava ferido na sequência do incêndio de Pedrógão Grande, pelo que o número de vítimas mortais desta tragédia inimaginável subiu para 64. O soldado da paz pertencia à Castanheira de Pera e tinha 64 anos, ou melhor, tinha 40 anos de idade. Estava hospitalizado em Coimbra depois de ter sofrido queimaduras de terceiro grau. Por sua vez, o número de feridos também aumentou, no caso de 62 para 136. A recente atualização deu conta ainda desta subida vertiginosa, sendo que há lugar de entre as vítimas para 12 bombeiros e um militar da Guarda Nacional Republicana. Entretanto, cerca de 80 pessoas que habitam em aldeias daquele concelho já foram evacuadas e encaminhadas para a Santa Casa da Misericórdia. Nesta altura, estão no terreno 1.153 bombeiros, 386 veículos de apoio e 14 meios aéreos, de quando em vez condicionados pelo imenso fumo. E confirmaram-se os piores receios. O casal e dois filhos menores de Sacavém, que estavam desaparecidos de Castanheira de Pera deste sábado, estão entre as vítimas mortais do incêndio de Pedrógão Grande. A trágica indicação surgiu na tarde desta segunda-feira, após uma corrente de apelo e partilha pelas redes sociais em torno do desaparecimento de Martim, de 2 anos, Bianca, de 4, e dos pais Lígia Sousa e Sérgio Machado, que estavam de férias na Praia das Rocas. Incêndio também preocupante está a ter como palco o concelho de Alvaiázer, precisamente em Maçãs de Dona Maria. Fogo este que está a ser combatido por cerca de 115 bombeiros, apoiados por 35 veículos e um meio aéreo. Recorde-se que está em causa uma ocorrência que deflagrou pelas 21 horas do último sábado e que já obrigou à evacuação de 3 aldeias, casos da Tapada, Relvas e Casal Agostinho Alves, sendo que pelo menos até agora não há registo para feridos. E pelo distrito de Santarém, Abrantes, Alcanena e Chamusca registaram 3 incêndios quase em simultâneo que deflagraram num curto espaço de 20 minutos. O primeiro alerta centrou-se no concelho abrantino, precisamente em Alfarrarede, onde as chamas lavraram em área de mato com 23 operacionais e 6 veículos de apoio no combate. Depois, pelas 15h48, foi a vez de haver registro para fogo em Monsanto, aqui no concelho de Alcanena, este ainda ativo em área de floresta. 29 bombeiros e 8 veículos estiveram mobilizados. 10 minutos depois, 15h58, foi a vez de soar o alarme na localidade de Ulme, na Chamusca, aqui com as chamas ativas em mato. 27 bombeiros e 6 veículos estiveram no local. E mais tarde, a localidade de Meia Via, concelho de Torres Novas, foi palco para um incêndio em área de mato. O alerta foi dado pelas 18 horas desta segunda-feira, chamados 30 bombeiros e ainda 8 veículos. Felizmente, a capacidade e rapidez de resposta foram determinantes para travar males maiores. Ou seja, foi raro o concelho do distrito de Santarém e aqui Tomar escapou a esta onda de incêndios que tem atingido Portugal de norte a sul do país. Nesta altura, registro para mais de 2.700 bombeiros que combatem 44 fogos. Uma realidade muito preocupante. preocupante e ainda para mais quando se aproxima o pôr do sol e o que dificulta, sem dúvida alguma, o combate aos incêndios. Mas a solidariedade dos portugueses, que é conhecida além fronteiras, e os tomarenses, claro está, também não fogem à regra. Têm sido entregues, nas últimas horas, diversos bens alimentares e outros no quartel dos bombeiros de Tomar, que, por sua vez, são encaminhados para o centro logístico de Avelar e daí distribuídos para quem está na frente de combate. No entanto, a referida estrutura não está, nesta altura, com capacidade de escoamento, tantos que têm sido os donativos que chegam de norte a sul. A propósito disto mesmo, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, aproveitou a sessão desta segunda-feira para louvar e agradecer a solidariedade de todos quantos têm contribuído, mas agora apelou a que as pessoas não façam mais entregas, dada essa incapacidade de resposta. A Presidente aproveitou ainda para referir que o município de Tomar já prestou total disponibilidade para ajudar os concelhos de Pedrógão Grande e de Figueirão dos Vinhos, assim como Castanheira de Pera, sendo que neste caso ainda não foi possível estabelecer qualquer contacto. Foi ainda referido que os bombeiros de Tomar estão a postos para qualquer eventualidade, não só para o incêndio de Pedrógão, mas para eventuais ocorrências no concelho nabantino.
Estamos em alerta laranja em matéria de dispositivo e aquilo que foi acordado ontem, no sentido de chamar todos os operacionais profissionais para estarem de prevenção, mantém-se durante o dia de hoje. Os bombeiros municipais de Tomar têm estado a combater os incêndios de Ferreira do Zezer e Abrantes. Houve rendição ontem durante a noite, portanto, os carros continuam lá e foram rendidos os homens e mulheres. E, portanto, vamos mantendo em estado de prontidão máxima para o caso de acontecer alguma coisa no nosso concelho. Porque também sabemos, com a afetação de meios que existem nos incêndios de maiores dimensões no país, sabemos que chegarem cá meios demorará muito mais tempo e, portanto, temos aqui aquilo que é possível, dando apoio a outros incêndios, temos aqui a capacidade máxima para o caso de haver alguma ocorrência. Dizer-vos também, entramos já hoje em contacto com as câmaras de Figueirão dos Vinhos, Pedrógão Grande. Estamos com dificuldade a entrar em contacto com a Câmara de Castanheira de Pera, possivelmente deve haver problemas de comunicações, no sentido, obviamente, de nos solidarizarmos com o que se está a passar e disponibilizarmos todo o apoio que for necessário para aqueles concelhos. Aproveitando também o facto de estar aqui a comunicação social e pedir à comunicação social que pudesse fazer eco disto, agradecer a todos quantos, quer empresa, quer privados, foram durante o dia de ontem e hoje de manhã ao quartel dos bombeiros entregarem águas e alimentos, mas pedir para que não o façam mais. Porquê? O apoio logístico, o centro de apoio logístico do Avelar está com dificuldade em processar todos os alimentos e todos os donativos que estão a entrar em Avelar. Aliás, já ontem à noite a própria ministra também pediu para que houvesse alguma contenção na entrega de donativos e porque também, como os nossos homens têm que estar em prontidão, não vamos disponibilizar dois homens para levar ao Avelar os alimentos e os donativos que estão a chegar. Portanto, agradecer a todas as empresas e privados a título pessoal que foram ao quartel entregar, mas neste momento não temos capacidade operacional para ir entregar ao Centro de Apoio Logístico da Avelar, nem o Centro de Apoio Logístico da Avelar tem neste momento capacidade operacional para processar todos os donativos que estão a chegar.
Informação é do Serviço Protege Tomar. Neste domingo foi batido em Tomar o recorde da temperatura média diária com valor de 31,2 graus, algo de extrema raridade, tendo por base o cálculo da média de todos os registros obtidos num determinado dia entre as 0 e as 24 horas. O Protege Tomar refere a título de exemplo que desde 2010, onde estão concentrados os anos mais quentes das últimas décadas, só por 5 vezes a temperatura média diária em Tomar foi superior a 30 graus. Uma vez no mês de julho e outra no mês de agosto de 2010, outra a julho de 2013 e duas vezes neste mês de junho de 2017, precisamente neste sábado 30.3 e domingo 31.2. Dessa forma, nunca até hoje havia registro de dois dias seguidos em Tomar com temperatura média diária superior a 30 graus, que foi atingido neste fim de semana. No sábado, refira-se, Tomar registrou 42,6 de máxima, um dos valores mais elevados de sempre, sendo que nunca tinha sido atingida essa temperatura no mês de junho, refere o citado serviço. O concelho está em aviso laranja, ou seja, os valores superiores a 40 graus irão continuar até esta terça-feira, havendo registro depois para uma descida gradual.
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Duas pessoas perderam a vida numa colisão entre uma autocaravana e um automóvel. Aconteceu no IC2, ao quilómetro 63, já na área territorial de Rio Maior. Para além das vítimas mortais, precisamente os condutores, houve ainda registro para três feridos graves, sendo que o alerta foi dado pelas 17h30 deste domingo. Os três feridos foram evacuados para o Hospital de Santarém, depois de assistidos no local. Refira-se que os trabalhos de normalização da via foram morosos, tal a violência do embate que destruiu parte das viaturas envolvidas. A estrada só foi reaberta à circulação rodoviária pelas 21h30. Agora voltamos aos incêndios. Últimas atualizações no que diz respeito ao incêndio de Pedrógão Grande. A estrada nacional 236 está cortada entre Castanheira de Pera e a Lousã. Mas no distrito de Leiria convém dizer que estão reabertas todas as estradas, sendo que há condicionamentos em Coimbra e Castelo Branco. No que diz respeito às escolas, que vão continuar encerradas, quer em Pedrógão, quer em Figueiró dos Vinhos, quer em Castanheira de Pera, e a Polícia Judiciária, convém sublinhar, continua a afastar-se a tese de fogo posto neste incêndio, ainda que o Ministério Público vá abrir um inquérito criminal. Vamos agora passar-se para outros assuntos, para o futebol, por exemplo, para lhe dizer que o grupo desportivo de Ceiça do Conselho de Orém é o novo campeão do mundo de futebol amador. Uma proeza alcançada na Letónia neste fim de semana, depois da conquista do título nacional do Inatel. A verdade é que o Ceiça, treinado pelo ex-experiente Armando Pessoa, nem jogou a final, uma vez que o Apoel Daronde, Israel, nem compareceu, ao que tudo indica por motivos religiosos. Ainda assim, para chegar ao jogo decisivo, o Ceiça deixou três adversários pelo caminho, dois dos quais na fase de grupos. No caso, o Ben Gurion, de Israel, goleado por 4-0, e o Querceto, de Itália, que perdeu com os ribatejanos por 2-0. Nas meias-finais, o Ceiça afastou o Apoel Leumi, também de Israel, na marcação de grandes penalidades, depois do 2-2 no tempo regulamentar. O Ceiça é assim campeão do mundo de futebol amador, um título ímpar na história do futebol português.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta sexta-feira ficou marcada pela apresentação da Feira Mostra de Maçã, um evento que terá lugar a partir de 28 de junho e que se irá estender por 5 dias. Nesta sessão, registro para o objetivo de deixar claro que o evento é do Conselho e não apenas da Vila. Dessa forma, a apresentação foi feita em Cardigos, numa ação de descentralização que foi sublinhada por Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Maçã.
É uma feira do Conselho de Maçã, de todo o Conselho, e não a feira da Vila de Maçã ou das pessoas da Vila de Maçã. E, portanto, o estarmos em Cardigos, repito, na freguesia mais a norte do Conselho de Maçã, também é uma forma de ouvir aqui apresentarmos a feira, apresentarmos e realçarmos e sublinharmos que é uma feira de todo o Conselho, que obviamente também vai ter pessoas, expositores de todas as freguesias e também desta freguesia de Cardigos. E, portanto, quem sabe se para o futuro não começaremos a fazer estas conferências de imprensa descentralizadas em outras freguesias, que penso que pode ser um bom princípio. Portanto, relativamente à feira propriamente dita, dizer-vos que terá o seu início no dia 28. Este ano, em exemplo do ano transato, teremos uma feira durante 5 dias. Pensamos que foi um formato que resultou, pelo menos o feedback que fomos recebendo dos expositores, dos espaços de restauração foi positivo, e nesse sentido faremos uma feira durante 5 dias. Temos tido a preocupação de ter em consideração que esta feira e estas feiras são sempre feitas com o esforço de muitas pessoas, de muitas associações e de muitas entidades. E uma primeira palavra para agradecer a todos aqueles que connosco vão colaborar nesta feira. Sejam os expositores, sejam as associações do concelho, sejam as entidades oficiais que estarão representadas, sejam as forças de segurança, sejam os funcionários da Câmara Municipal, enfim, todos aqueles que de alguma forma vão contribuir, espero eu, para que a feira seja um sucesso. Por muita boa vontade que a autarquia tem, e tem, obviamente, da parte dos seus responsáveis políticos, para que a feira possa ser um momento importante, como julgamos que é para o concelho, sem o esforço e sem o dar as mãos de muitas pessoas e entidades, não seria possível e não será possível que a feira tenha o sucesso que todos esperamos que possa vir a ter.
Como referia Vasco Estrela, um dos momentos mais marcantes a decorrer no âmbito desta mostra é a inauguração do Centro de Negócio Ninho de Empresas, a realizar no dia 30 de junho, num processo que levou ano e meio a concretizar.
A inauguração do Centro de Negócios do Ninho de Empresas, na sexta-feira às 18 horas, e, portanto, que é imediatamente antes do início da visita oficial à feira, e terá a presença do Secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos, e, portanto, é um investimento avultado do município. Estamos a falar de um investimento de mais de 700 mil euros, feitos em exclusivo com o orçamento municipal, e onde pretendemos ter ali um espaço para as empresas poderem desenvolver as suas atividades a preços muito competitivos, diria mesmo simbólicos. E, portanto, é o culminar de um processo que se iniciou há cerca de um ano e meio, com a aquisição de uns pavilhões devolutos, e pensamos que, ao fazer esta obra e ao entregar esta obra ao concelho, estamos a ajudar e a contribuir para a criação, para o aparecimento e para a fixação e também para a solidificação de algumas empresas que já possam existir no nosso concelho. E também chamar a atenção para sábado, para as 18 horas, para a apresentação pública do projeto do CAL, do Centro de Atividades Ocupacionais e do Lar Residencial, com o CRIA, um projeto que já foi tornado público há algum tempo esta parte, que a Câmara vai desenvolver em parceria com o CRIA, tratando-se da reabilitação do antigo quartel dos bombeiros voluntários de Mação. Será um local onde o CRIA irá instalar um centro de atividades ocupacionais e um lar residencial para pessoas deficientes. Estamos a falar de um investimento também da Câmara Municipal e no âmbito do PARU, com financiamento, com apoio comunitário, mas é um projeto no qual acreditamos muito.
Está apresentada a segunda edição do Encontro Internacional de Piano do Sardoval, uma aposta ganha já no ano de arranque e que promete ainda assim elevar as expectativas. A ERTE marcou presença na sessão, onde Miguel Borges, presidente da autarquia sardoalense, vincou a aposta na cultura, considerando que é fundamental para o bem-estar das pessoas. Miguel Borges, vamos então dar seguimento a este som já de seguida. Refira-se que Miguel Borges, presidente da Câmara Municipal do Sardoal, por altura da apresentação então deste encontro de internacional de piano, já uma referência no município sardoalense, que continua desta forma a apostar-se na cultura e, por isso, congratulou-se com mais este evento.
Na verdade, no ano passado foi uma aposta ganha. Como é que nasce este festival internacional, este encontro internacional de piano? Nasce pelo conhecimento que o Manuel Araújo teve de Sardoal. O Manuel Araújo, que é um excelente pianista, um dos bons jovens pianistas que nós temos no nosso país, que toca por todo o mundo, veio tocar também ao Sardual, foi das primeiras pessoas a tocar aqui no Sardual, nos últimos três anos, num concerto de Páscoa. E o Manuel Araújo apaixonou-se também pelo Sardual, pela beleza da nossa vila e pelas características, e depois é aquilo que nós dizemos, Sardual tem 500 anos, dá um microclima cultural com 500 anos com 500 anos de prova dada. E assim é que artistas e músicos como o Manuel Araújo também se apaixonou pelo Sardual e viu no Sardual esta potencialidade de fazermos aqui um encontro internacional de piano. À semelhança também um pouco daquilo que fazem, de certa forma, em Coimbra, onde é a sede da Academia Aquiles de Alvinha. Bom, é claro que é uma aposta ganha. Este segundo ano realmente há aqui um salto qualitativo enorme, não só em termos dos concorrentes, mas aí o Manuel Araújo será a pessoa indicada para falar, mas também em termos de professores e de técnicos especialistas que vão estar no Sardual durante esta semana. Como bem sabeis, e é notório, a cultura no nosso município faz parte tem a mesma importância que outras políticas públicas. A cultura para nós é importante como é outras áreas, como a educação, como os transportes, como a saúde, como a ação social, estão todas no mesmo patamar. Porquê? Porque achamos que a cultura é fundamental para a qualidade de vida das pessoas e a cultura ajuda-nos a compreender as transformações que este mundo tem de uma forma tão rápida, fruto dos nossos tempos, fruto dos tempos atuais, que nenhuma outra área o fará da forma que a cultura faz. Daí este nosso investimento, investimos na cultura, estamos a investir nas pessoas, estamos a investir nos sardolenses.
Miguel Borges, Presidente da Câmara Municipal de Sardual. Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere que é expectável para as próximas horas a ocorrência de mais trovoadas secas. Nesta altura, em declarações à comunicação social, e a ERTE irá também diretamente para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera em jeito de perspectiva naquilo que está reservado para os próximos dias.
Do ano, de acordo com a análise também preliminar ainda que estamos a ultimar e que ficará disponível em breve, praticamente no sábado metade do território ultrapassou os máximos de junho, portanto os valores mais altos registados em junho.
Nós estamos numa situação de clima em mudança e em todos nós temos de nos adaptar a essa mudança e temos que perceber isso. Estas situações não têm uma tendência para diminuir, têm uma tendência para aumentar e vamos ter todos de nos adaptar, todos nós. E isso não é a Proteção Civil, ou o IPMA, ou o ICNF, que são os grandes atores. Não. É cada um de nós, nos seus comportamentos, quando vê um aviso encarnado, o aviso é encarnado. E isso devia alterar a vida de cada um de nós.
Aqui está o alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Trovoadas secas, é provável a repetição desta ocorrência e terá sido precisamente as trovoadas secas que estiveram na origem do incêndio de Pedrógão Grande. Pelo menos é essa a indicação por parte da Polícia Judiciária, ainda que seja aberto um inquérito criminal por parte do Ministério Público e também já houve registo para essas declarações do Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão com grande que disse acreditar que esta ocorrência tenha tido mão criminosa. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.